Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O princípio central do viver do cristão. Capítulo 5. O propósito central da permanência de um cristão em Cristo. O primeiro e grande objetivo para o qual Deus chama cada cristão a permanecer em Cristo, ou o primeiro e especial fruto resultante da permanência em Cristo, e que Deus quer conceder a um cristão, é que ele possa vir a conhecer mais ao seu Senhor, pois a essência da vida eterna é conhecer ao Senhor por meio de comunhão viva e contínua com ele. Filipenses 3, 7-10, a. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, a fim de conhecê-lo. O conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo trazem efeitos maravilhosos para as pessoas que se achegam a Deus, porque para aqueles que se achegam a Deus, Deus também se achega mais a eles. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quando uma pessoa se achega a Deus para conhecer a verdade sobre o Senhor e os seus caminhos, o Senhor promete também se manifestar a ela. Já por sua vez, o conhecimento do Senhor é vital para que cada cristão possa conhecer e receber aquilo que Deus quer compartilhar com ele a partir de quem o Senhor é, bem como a partir daquilo que está contido em Deus e que o Senhor revela por meio do conhecimento da sua glória. Foi por causa do seu crescimento no conhecimento de Cristo e, mediante Cristo, do Pai Celestial, é que Paulo podia afirmar a sua confiança e a sua inabalável fé no Senhor. 2 Timóteo 1, 12. E, por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. De forma similar, também o profeta Oséias declara a relevância vital da busca contínua do conhecer a Deus e o que advém do crescer no conhecimento do Senhor. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a erva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Depois da salvação, é a partir do conhecer a Cristo, o Filho unigênito do Pai Celestial, e do conhecer a Deus, que uma pessoa passa a receber a multiplicação da graça e paz de Deus para a sua vida, assim como os demais aspectos que lhe são necessários para uma vida cristã em conformidade com a vontade do Senhor, conforme é ensinado objetivamente também no seguinte texto. 2 Pedro 1, 2-11. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, e a temperança, a paciência, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Porque, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De acordo com o texto do apóstolo Pedro exposto acima, quando uma pessoa, com o auxílio do Espírito Santo, se aplica com diligência e perseverança em conhecer mais a Deus por meio da comunhão com o Senhor, quando ela se achega a Deus e Deus se achega a ela, esta pessoa, entre outros aspectos benéficos, recebe 1. A multiplicação da graça e da paz do Senhor em sua vida. 2. O divino poder de Deus em tudo o que diz respeito à vida e piedade. 3. Acesso às preciosas e grandíssimas promessas do Senhor para, por meio delas, se tornar participante da natureza divina. 4. Acesso à possibilidade de acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade verdadeira, o amor fraternal e o amor do Pai Celestial, aspectos que também são a expressão do que as Escrituras denominam como o fruto do Espírito. 5. Acesso à possibilidade de não parar de conhecer a Cristo e acesso à possibilidade de não ficar ociosa no crescimento do conhecimento do Senhor Jesus. 6. Compreensão e constante lembrança da purificação de pecados provida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. 7. Entendimento da vontade do Senhor a fim de não incorrer na subordinação a uma vida de tropeços ou de cegueira na jornada no presente mundo. 8. A concessão de ampla entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o chamado de Deus para um cristão permanecer em Cristo tem por propósito central que ele conheça cada vez mais a Cristo, ao Pai Celestial, ao Espírito Santo e o reino de Deus a fim de que também viva e ande em Deus, em Cristo e seja parte do seu reino eterno. E isto ainda, a tal ponto de que as virtudes de Deus, apresentadas também como o fruto do Espírito Santo ou do Reino Celestial, venham inclusive a se tornar parte da vida daquele que atende ao chamado do Senhor para conhecê-lo de forma contínua e crescente. Quando uma pessoa permanece em Cristo, Deus também oferece conceder ao coração deste indivíduo as virtudes do reino celestial que ele necessita para ter a sua confiança no Senhor fortalecida e para agir em conformidade à vontade do Pai Celestial. Conjuntamente com o conhecer a Deus, um cristão também recebe do Senhor o entendimento do reino celestial, da vontade de Deus e das suas instruções de tal forma que os mandamentos do Senhor não lhe são penosos. O cristão que conhece a Deus passa a ter um coração inclinado a espontaneamente guardar os mandamentos do Senhor, pois o conhecer a Deus é o caminho pelo qual o Senhor prepara o cristão para este avançar para a convicção da esperança a fim de que também esteja preparado para seguir ou praticar as instruções de Deus, e não o contrário. 1 João 2, 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Pelo conhecer ao Senhor, Deus também ilumina os olhos do entendimento do cristão. No permanecer em Cristo, a luz do candeeiro brilha e concede ao cristão a compreensão da vontade de Deus a fim de que o cristão, iluminado por Deus, também esteja fortalecido para praticar ou realizar aquilo que foi instruído a ele pelo Senhor. Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas, com a carne, a lei do pecado. Pelo conhecimento de Deus e do entendimento da sua vontade, o cristão tem prazer em seguir os juízos, pareceres, de Deus sobre sua vida porque, pelo conhecer a Deus, o cristão passa a estar mais ciente sobre quem é a sua fonte de vida eterna, bem como também passa a estar mais consciente da novidade vida que nele foi depositada. 1 João 5, 3 até 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Entendemos ser propício reforçar aqui mais uma vez o aspecto mencionado nestes últimos parágrafos e textos, pois um cristão que conhece a Deus e carrega o amor de Deus em seu coração tem, como resultado ou fruto, o prazer nos mandamentos ou instruções de Deus para a sua vida. Quando, porém, o cristão não permanece em Cristo e não conhece o seu Senhor, ele estará mais exposto a relutar em entender e seguir as instruções do Senhor, e ainda, pode incorrer também no pensamento equivocado de que o cumprimento dos mandamentos é que o levará a conhecer a Deus e o seu amor, mas o processo é o oposto. Aquele que conhece a Deus, guarda os mandamentos que o Senhor lhe instrui a seguir, e não é aquele que tenta guardar os mandamentos de alguma lei escrita para conhecer a Deus é que virá a conhecer a Deus. Quando no contexto da nova aliança em Cristo é usada a expressão guardar os mandamentos de Deus, é necessário entender que isto não tem relação com o guardar a lei de Moisés ou os mandamentos da lei de Moisés, assunto este que foi amplamente exposto nos temas sobre o Evangelho de Deus. A obra de permanência em Cristo prepara um cristão para receber de bom grado ou bom ânimo precisamente as instruções que são em conformidade com a nova aliança em Cristo Jesus e com a vontade eterna do Pai Celestial. Quando alguém permanece em Cristo, o Senhor opera na vida deste cristão o querer do Pai Celestial, bem como também o fortalece para o realizar deste querer. Por outro lado, se um cristão encontra muita dificuldade ou elevada relutância em seguir as instruções do Senhor, uma das principais razões para esta dificuldade pode ser precisamente a falta de conhecimento do Senhor causada pela falta de permanência em Cristo ou pela negligência da comunhão com Ele. Através da permanência em Cristo, uma pessoa é preparada para entender a vontade de Deus e para alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, ao ponto de também se dispor a permitir que Deus a guie e fortaleça para a realização da vontade do Senhor. Quando o cristão cumpre o chamado de permanecer em Cristo, o Senhor opera nele a disposição para com a vontade celestial e, havendo a continuidade nesta permanência, Deus também opera tudo o que for necessário para que este cristão possa realizar, no Senhor, o querer celestial que nele já foi depositado. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A obra de permanência em Cristo não é uma obra inexpressiva ou improdutiva. Pelo contrário, ela é uma obra de comunhão com o Senhor que tem muitos efeitos significativos e práticos naqueles, para aqueles e por meio daqueles que vivem uma vida de permanência em Cristo. A obra de permanência em Cristo é uma obra pela qual uma pessoa permite Deus atuar nela até os lugares mais profundos ou íntimos da sua vida, e pela qual o Senhor também conduz aqueles que nele creem a realizarem obras em conformidade com a vontade celestial e as quais uma pessoa, somente em sua condição natural, jamais seria capaz de atingir ou praticar. Quando um cristão permanece em Cristo, Cristo opera intensamente na vida dele e por meio dele muito além do que sequer este cristão possa pensar ou imaginar em sua compreensão natural. Quando um cristão permanece em Cristo, ele permite que o Senhor remova do seu coração o que precisa ser removido e estabeleça o que precisa ser estabelecido para que este cristão possa se encontrar alinhado com a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. O cristão que permanece em Cristo tem por consequência a esperança fortalecida no Senhor, tem a fé firmada no fundamento inabalável e eterno, e tem a atuação do amor de Deus aperfeiçoada nas mais diversas áreas da sua vida. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de mencionar que ainda outra maneira de falar da permanência em Cristo é abordar o tema mais especificamente pelos aspectos do estar em Cristo, viver em Cristo e andar em Cristo. E isto, porque as Escrituras nos mostram que em tudo e em todo o tempo o Senhor quer que estejamos nele para que também em tudo e em todos os momentos a nossa vida se manifeste nele e por meio dele. Quando um cristão vive em Cristo, ele permite que o Senhor produza nele o querer do Pai Celestial. E quando um cristão se dispõe a também andar em Cristo, ele permite que o Senhor produza nele o realizar do querer que o Pai Celestial já operou em seu coração. Considerando, porém, que uma maior descrição a respeito da permanência em Cristo para viver e andar em Cristo já se encontra descrita no tema sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, e também nos temas da série Andando em Novidade de Vida, pretendemos não estender este aspecto neste ponto. Uma vez que o objetivo aqui é manter em destaque o quão imprescindível é para um cristão praticar a permanência em Cristo com continuidade ou com primazia a fim de que os benefícios que advêm dela também possam ser manifestos de forma prática na vida deste cristão. Os benefícios que advêm da comunhão com Cristo são tantos que seria impossível enumerar e descrever a todos, mas mais importante do que ter uma lista sobre eles é que o cristão passe a experimentá-los pessoalmente junto ao Senhor, e na medida e no tempo em que o Senhor entender ser mais apropriado para revelar cada um deles a cada pessoa que nele permanece. Da parte de Deus, tudo já nos foi tornado disponível em Cristo. Contudo, o Pai Celestial também determinou que o acesso propício a tudo que necessitamos para a novidade de vida no tempo presente e para a eternidade nos seja concedido em Cristo e por meio do relacionamento vivo com Ele. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. A possibilidade da permanência em Cristo é um resultado da justiça, da graça e do amor de Deus para conosco. Entretanto, a prática desta permanência é um ato a ser praticado por cada cristão em reciprocidade ao amor a ele já concedido em Cristo Jesus. 1 João 4:16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele.